E hoje nós vamos falar sobre a vida dos trabalhadores que ganham, né, o ganha-pão, a vida, na estrada. Vamos falar com o Ronaldo José Silva, que é presidente do Sintromar, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Maringá e Região, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, eu que agradeço.
Como é que está a vida do trabalhador na estrada?
Olha, Luciana, cada vez que passa mais difícil. Nós, enquanto sindicato representante de trabalhadores, nós temos muitas reclamações desses companheiros, da dificuldade que eles têm. Principalmente o motorista que sai de casa, não tem dia de voltar. Ele sai para trabalhar, ele sai para o trabalho, e se ele for comissionado, ele sai de Maringá, vai para Mato Grosso, vai para o Acre, enfim, ele roda esse Brasil inteiro.
Agora, a lei do descanso não melhorou a vida dele?
Olha, a lei do descanso, que é a lei do motorista, que foi aquela lei 12.619, que ela foi uma lei para beneficiar e dar condições, principalmente na saúde e no descanso. Infelizmente, essa lei ela foi muito questionada pela CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. Ela foi questionada também por grandes empresários, certo? E dessa lei 12.609 foi que surgiu a lei 13.103 de 2015, que flexibilizou muito mais em prol das condições, até para os próprios empresários e outras condições, que precarizou as condições de transporte.
Mas como assim? A lei do descanso, ela é boa?
A lei do descanso, ela é boa. O motorista, ele pega, ele tem condição de dirigir 5 horas e meia. Essas são as condições que dá para o motorista dirigir na estrada. Ele tem mais, ele pode descansar mais meia hora, uma hora, certo? Uhum. E fazer o máximo, que é a jornada de trabalho, como todos, de 8 horas. Uhum. Ela pode flexibilizar até mais 2 horas, 10 horas. Então, ele pode dirigir até 10 horas por dia. Mas, infelizmente, isso não acontece. Tem motorista que dirige 15, 16 horas por dia por conta que ele ganha não só o salário da carteira conforme convenção coletiva ou um acordo coletivo. Ele ganha por comissão.
Então, ele quer correr mais.
Ele quer ganhar melhores salários para somar no final do ano. No final do mês, certo? Mas o que acontece, Luciana? Isso é uma. Ele se dedica tanto, ele faz 18, 15, 16 horas. Isso prejudica muito ele, porque ele perde horas de sono, certo? Ele come mal. Isso cria um problema de pressão, problema de diabetes. A saúde desse companheiro só prejudica. E, infelizmente, também. O que acontece dentro do segmento do transporte de cargas é que muitos desses companheiros, para suportar essa, além da jornada normal, que é por lei, muitos deles, infelizmente, usam até droga.
Isso acontece ainda?
Isso, infelizmente, ainda acontece. Chega ao nosso conhecimento quase que constante isso.
É o tal do rebite?
É, o rebite tem. O rebite é até mais fraco. Tem rebite, tem uns que fumam droga mesmo, maconha, ou até cocaína, para suportar. Olha que situação que chega. Tem motorista, já chegou ao ponto dele parar na estrada e ficar falando que roubaram a carga dele. E ele está com a carga toda dentro do caminhão. A carga desse motorista está no caminhão.
E por que ele fala isso?
Porque ele está drogado, ele está totalmente...
Fora da realidade.
Fora da realidade. E isso, infelizmente, tem empresários que incentivam isso. Tem empresários que incentivam isso. Já teve um motorista que chegou para mim e falou assim: olha, presidente, tem o meu patrão incentiva eu tomar rebite, que é para me ter condições físicas para suportar a jornada acima do que é determinado pela lei.
Bom, ontem um entrevistado que esteve aqui, ele é especialista em logística, ele disse que as empresas começam a pensar num novo modelo, que seria o modelo daquele, igual o transporte de ônibus, né? O caminhão pararia em pontos para troca de motoristas, de caminhoneiros.
O transporte de ônibus, para você ter uma ideia, ele sai de Maringá, vai até Curitiba, de Curitiba...
E daí troca o motorista e descansa.
Ele descansa 12 horas e na volta ele volta só no outro dia, certo? O caso do caminhoneiro, transporte e carga, não tem pontos específicos ainda.
Mas tem que se criar esses pontos.
É importante que se cria. Se está tendo essa ideia do empresário de transporte de carga, Isso é muito importante porque ele vai preservar a saúde do motorista, certo? E até o patrimônio dele. Mas enquanto, infelizmente, ele só visa lucros, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo porque o motorista, ele é aquilo que eu falei no começo, porque ele ganha. Ele esquece o salário da convenção coletiva, que é assinado entre os dois sindicatos, o sindicato laboral e o patronal, e deixa o salário da carteira e ele parte para a comissão. A comissão, Luciana, para você ter uma ideia, ela pode ser no líquido ou pode ser no bruto. Tem empresário que paga no líquido. Como se dá isso? Tudo o lucro que o caminhão dá no mês, certo? Ele tira todos os gastos, aí é pedágio, é gasto com pneu, é gasto com combustível, é gasto com alimentação até do motorista, certo? Do resultado disso aí, ele paga ou de 8% até 15%, ou de 8% até 13%, aí que vai tirar o salário do motorista. E muitas das vezes, o que acontece, Luciana, é um problema muito mais sério, que quando esse motorista, se ele cair doente, a empresa não costuma pagar daquele resultado que ele tirou como
uma média?
Na média de comissão, para ele, quando ele encostar no INSS, certo? Ele ter um resultado da média salarial dele. Uhum. Aí muitos empresários costumam pôr em prática só o salário de carteira. Se é no caso de doença, uma doença auferida do trabalho, ele não consegue tirar aquilo que ele ganha em carteira.
Diminui muito o salário dele. Agora, e as estradas? Como é que elas estão?
As estradas, Luciana, as pedagiadas, elas ainda estão melhores ainda. Infelizmente, no transporte de cargas, se você sai ali para Mato Grosso, lá Roraima, para toda aquela estrada, as estradas estão péssimas, todas esburacadas, e as estradas mais melhores que nós temos aqui, que é as federais, que são as rodovias pedagiadas.
Então, que também contribuem então, para a questão da saúde, né?
Exatamente. É onde você tem ali o motorista, se ele tiver passar mal, ele pode procurar um posto ali do pedágio, onde existe, certo? Para um socorro imediato. Uhum. Infelizmente, quando você sai distante, é aquilo que eu falo, que hoje a agricultura e na época de ante-safra, lá do Mato Grosso, aqueles mais distantes, quando as estradas são de terras.
Uhum.
De terras. Então é isso que complica. Então o motorista ele fica lá 40 dias, 50 dias fora de casa. E quando volta para casa, é o momento que ele tem, que ele entra em estágio de compensação de horas, certo? Uhum. Fica uma semana em casa para depois voltar ao trabalho.
É complicado.
Então
né?
É isso. Infelizmente, o motorista do transporte de carga precisa muito mesmo para que o empresário veja com maior atenção. Eu achei importante essa notícia que você me deu aqui, que os empresários
estão
se preocupando com a saúde do motorista, criando entrepostos para que o motorista não faça essa excedente de horas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição, Luciana.
Nós conversamos com Ronaldo José Silva, presidente do Sintrumar, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre estradas e transportes. Música.